Olá, boa noite. Temos agora um momento de reflexão em Hebreus. Eu quero então convidar você para participar comigo neste momento, que eu quero trazer aqui a palavra de Deus para você, tá bom? Você pode participar comigo desse momento, compartilhando, interagindo. Nós estamos aqui para atuar com vocês, não é algo que vocês não possam participar. Eu quero de fato que vocês estejam aqui comigo nesse momento, participando, orando, ouvindo a palavra de Deus, que sempre é tão importante na nossa vida, tá bom? Eu quero, antes de encerrar esse primeiro momento aqui de compartilhamento, convidar você para orar. Vamos orar. Deus bendito, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Deus Santo, por esse momento de contato com a Sua palavra, de ouvir Sua palavra, de falar sobre os mistérios do Senhor, sobre os mistérios do Reino de Deus. Obrigado, Deus Santo. Que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos trazer aqui sempre a Tua Santa Palavra, que é uma palavra de consolo, de conforto e de instrução também, porque nós precisamos entender o mistério de nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja então conosco nesse momento, no nome de Jesus, amém, amém. Eu quero então, eu estava ali fazendo um compartilhamento, e eu quero convidar você para, se você tiver uma Bíblia aí ao seu alcance, que você, por favor, pegue sua Bíblia e no livro de Hebreus, está lá no fim do Novo Testamento, Hebreus, lá no fim do Novo Testamento. E aí nós vamos trabalhar o capítulo 2. Eu dei a esse estudo o nome de Jesus, o Filho de Deus. É sobre o Senhor que nós vamos falar. É sobre a sua filiação que nós vamos falar. Mas não só isso, vamos falar muito mais do que isso. E você é convidado, então, para participar conosco ativamente, acompanhando esse breve estudo, tá bom? Eu quero trabalhar esse estudo em três momentos. O título, Jesus, o Filho de Deus. Cada bloco a gente vai, então, explicar para você, tá bom? Eu não vou fazer a leitura do texto todo de uma vez. Vou fazendo aos poucos e aí a gente vai trabalhando o texto paulatinamente. E você, então, é convidado a fazer isso comigo, tá bom? Então, vamos. Vamos deixar agora, eu estava aqui compartilhando, vamos deixar isso quieto. Depois eu cumprimento todos vocês que estão participando aqui pela internet. O Kleber Vicente, que está no YouTube, eu já quero cumprimentar. E depois eu falo com vocês aqui do Facebook, tá bom? Então vamos aqui, Hebreus 2, vamos ler o primeiro movimento do versículo 1 ao 4, diz assim: Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Boa noite, Jonas Venâncio, que também está no YouTube, Vanúzia Barbosa também, aqui no Facebook, eu já cumprimento as pessoas que já cumprimentaram, Almir Luciano, de Rio Paranaíba, Eunice Fitarone, boa noite, Eunice. De onde você fala, Eunice? De Macaé, Rio de Janeiro. Ela fala de Macaé. Que Deus a abençoe. Vanúzia Barbosa também está aqui. Bom, vamos trabalhar esse texto. Nós precisamos entender quando. É claro que a Bíblia é um livro muito complexo, eu sei disso. E eu não quero simplificar aquilo que é difícil. Há passagens na Bíblia que são muito complicadas. Mas, de modo geral, a Bíblia conta a mesma história do começo ao fim. Que história é essa que a Bíblia conta do começo ao fim? A Bíblia conta a história de Deus e de seu povo, mais ainda do seu povo e desse relacionamento. Nós vemos lá em Gênesis que Deus cria tudo, faz toda a criação, ex nihilo, ou seja, do nada ele cria tudo, coloca a primeira família dentro de um jardim, essa família rompe o relacionamento com Deus, esse relacionamento de obediência, isso traz sérios problemas para ela, para a humanidade. Aí em Gênesis 3,15, Deus promete que vai consertar o mundo, ou seja, ele vai mandar um resgatador para restabelecer aquele laço que foi rompido. É como a sua rede Wi-Fi quando ela cai. Caiu. Havia ali uma conexão de fibra ótica com Deus todo dia. O texto diz que na viração do dia, né, ali no, na hora gris, né, Deus descia para conversar. E houve aquele rompimento, e depois desse rompimento a história não foi mais a mesma. E o tempo todo Deus diz que vai mandar alguém para consertar essa situação, para consertar. Porque ele percebe que o ser humano, com todas as suas potencialidades, embora seja finito, ele tem dentro de si esse desejo de infinitude também. E é isso que o leva a querer ser como Deus, a cair no conto da serpente, né, e querer ser como Deus, desobedece. Mas aí depois disso, Deus diz: olha, eu vou mandar um resgatador, eu vou mandar alguém para tirar vocês dessa situação. E depois disso, toda a história vai girando em torno dessa questão. Mais à frente, ele faz um pacto com Abraão. Mais à frente, esse pacto é reafirmado por Moisés quando ele recebe a Torá, quando ele recebe a lei lá no Monte Sinai. Isso é reafirmado. Israel, então, é escolhido para ser um luzeiro, para ser um modelo, um exemplo entre outras nações, mas Israel passa a ser parte do problema. E aí se mantém aquela promessa que Deus vai mandar um resgatador, vai mandar um salvador, vai mandar alguém da casa de Davi que vai reinar e que vai então tornar aquela situação que parece insolúvel em algo como Deus havia traçado no seu projeto original. A Bíblia vai tratar disso. E aí nós temos um longo processo, uma longa caminhada, que é a caminhada do povo de Deus, a caminhada de Israel, a caminhada da igreja nesses 2000 anos e a caminhada de cada pessoa que crê em particular, individual. Então, nós estamos dentro dessa grande caminhada. E aqui o livro de Hebreus já começa relembrando dessa história, da história da salvação, que ela é um movimento, e essa história se dá dentro da história do mundo. É interessante a gente observar que a Bíblia não é uma obra de ficção, não pretende ser uma obra de ficção, até porque ela dialoga com a cultura, ela dialoga com a história, com a geografia, com as ciências de modo geral. Basta a gente ver quando, por exemplo, cita governantes, nações que de fato existiram, governantes que de fato estiveram à frente de reinos como o próprio Nabucodonosor, Ciro, Dario, para lembrar apenas desses, ou no mundo do Novo Testamento, os Césares. Então a salvação se dá dentro da história, dentro de um processo histórico. E isso, então, é do que a Bíblia trata. Ela vai tratando disso aqui, que culmina em Jesus Cristo, vai culminar em Jesus Cristo essa história. A partir dali, então, a primeira questão é resolvida, que é a da morte. A morte foi vencida ao ressuscitar o terceiro dia, de forma extemporânea. Os judeus criam na ressurreição, mas não assim, era numa ressurreição final. Então, nós vemos que sim, Deus, que criou o céu e a terra, ele também ressuscita dos mortos, e a ressurreição de Jesus Cristo atesta então tudo aquilo que havia sido anunciado e para onde a história caminha, que é a ressurreição de todos os que morreram. Enfim. Então ele diz que é necessário atentarmos ainda mais para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. Então, atenta, presta atenção. Não se desvie dessas coisas que vocês estão ouvindo. Não se desviem dessas coisas que vocês estão ouvindo. Prestem atenção, sejam firmes, sejam fiéis e sigam em frente. A palavra, pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência receberam justa punição. Como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, o autor de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, durante muito tempo se acreditou que fosse o apóstolo Paulo, mas hoje isso é unânime no meio dos estudiosos que não foi Paulo. Agora, então, o autor diz: bom, essa história está aí. Então, a salvação, ela se dá dentro do movimento da história, ela se dá dentro do movimento da história, da humanidade, dos povos, das nações e das pessoas individualmente, porque cada um é chamado individualmente a crer, cada um é chamado individualmente a seguir, guardar essas palavras, como nós vimos aqui. Depois, então, ele vai, e aí ele diz: e é juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então, Deus distribuiu segundo a sua vontade, e esses dons se manifestaram de forma visível, palpável naquele grupo inicial, na igreja primitiva, atestando então essa grande mudança que o mundo estava passando, esse momento importantíssimo da história, quando então começa a nova aliança, a nova história da qual nós fazemos parte, e que é testemunhada pelo próprio Espírito e que foi testemunhada através de sinais, de milagres, como nós vemos nas páginas do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos e no livro de Atos, onde isso é mais evidente, onde esses relatos são mais frequentes, esses relatos são mais exaustivamente mostrados, né? Depois, ele vai falar então da pessoa de Cristo, humano assim, só Deus. Vamos lá. 5 ao 9. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos? Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, olha só. Mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele? ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo do céu, dos seus pés. E ao sujeitar-lhes todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Então, ele está mostrando aqui a humanidade de Jesus Cristo, ou seja, embora filho de Deus, embora a segunda pessoa da Santíssima Trindade, embora verdadeiramente Deus, ele era também verdadeiramente homem. E aqui o autor diz um pouco menor do que os anjos, porque o Senhor estava sujeito à dor, à fome, à tristeza, à angústia, à dor, à insônia, enfim, a tudo que um simples mortal, como eu e como você, está sujeito, nosso Senhor assujeitou-se à condição humana. Então, por isso que o autor lembra disso. Humano, demasiadamente humano, divino, demasiadamente divino. Não 50% homem, não 50% Deus, mas plenamente homem, plenamente Deus, exceto no pecado. É isso que nos diz a Escritura repetidamente. E que atravessou a morte, e a pior morte que havia no seu tempo, que era a morte de cruz. E aí ele diz, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. É uma morte vicária, expiatória. Ele morreu em nosso lugar, é isso que diz a Escritura. Ele mereceu aquela morte à medida que ele carregava sobre os seus ombros os nossos pecados, carregasse sobre os seus ombros a humanidade inteira, a humanidade desobediente, a humanidade que fugiu dos propósitos de Deus. Então, ele padeceu e sofreu e morreu de forma vicária. Aí sim, por aqueles que Deus mesmo escolheu. Ele carrega todo o pecado do mundo, mas aí sua morte é aplicada, vamos dizer assim, os resultados daquela morte são aplicados então àqueles que neles creem. Humano, profundamente humano, como diz um teólogo, humano assim só Deus. Era tão humano que ninguém é tão humano quanto ele se não fosse o próprio Deus, para ser tão profundo na sua humanidade. Depois o texto trata sobre os familiares do Messias, né? Sobre nós, sobre aqueles que fazem parte da família do Messias, seus irmãos e suas irmãs. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. Isso é uma citação do Antigo Testamento. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, aqui estou e os filhos que Deus me deu. Então, aqueles que nele creem fazem parte então da família de Deus, por isso que ele pode chamar a todos nós de irmão, de irmã. E aí, nele nós somos irmãos, de fato e de direito. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, Aqui ele está falando do ponto de vista humano, biológico, né? Os filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, ou de um e de outro, enfim, eles trazem o mesmo sangue, eles compartilham o mesmo sangue. Tá? Hoje ele talvez dissesse o mesmo DNA, compartilham de carne e sangue. Ele também participou das mesmas coisas para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Diabolos, em grego, quer dizer aquele que acusa, aquele que separa. E livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. O autor de Hebreus está dizendo que quem tem então esse medo de morte vive numa escravidão, porque sente aquele medo da morte, a incerteza do futuro, ou a certeza de que não haverá nada, por exemplo. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, como eu falei no segundo ponto, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Bom, vamos aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, ele assemelhou-se aos seres humanos em tudo, exceto no pecado, né? Sempre. Mas em tudo, a nossa condição humana. Então, não há tentação nenhuma, não há dificuldade alguma que a gente viva na nossa vida que o Senhor não tenha passado por ela, não tenha vivido. Por quê? Porque ele era plenamente homem. Para quê? Para que assim, contemplando e vivendo sob a condição humana, ele pudesse então nos representar, como o segundo Adão nos representar, mas muito mais do que nos representar. Quando nós recorremos ao Senhor em oração, seja por uma grande perda, seja por um momento de dificuldade que nós enfrentamos, você pode ter certeza que ele sabe exatamente o que você passou. Ele experimentou na própria pele a dor, o sofrimento, o desprezo, a dificuldade, tudo aquilo que nós, simples mortais, enfrentamos. Ele não ouviu de segunda mão como é que nós sofremos quando perdemos uma pessoa querida. Ele não ouviu de segunda mão quando nós temos de enfrentar a morte, como todos nós enfrentaremos na nossa vida. Tudo isso ele viveu, tudo isso ele experimentou, tudo isso ele vivenciou. Ele não é alheio à nossa dor, ele não é alheio ao nosso sofrimento. Não dá para a gente dizer assim diante de uma grande tentação, de uma grande provação: ah, eu estou passando por isso, ah, se Deus soubesse o tanto que eu estou sofrendo. Deus sabe, porque em Jesus Cristo ele passou por tudo que você passa, ele sente tudo que você sente, né? Então, Jesus é o filho de Deus, filho de Maria, uma mulher, um ser humano, e ele trouxe então em si toda a condição humana. Hebreus está falando sobre este aspecto, e nós então somos parte dessa família. Então, quando nós recorremos a Ele, que é nosso Senhor, mas que nós podemos chamar também de irmão, aqui o próprio texto diz, não é? Olha, anunciarei teu nome a meus irmãos. Então, não há nenhuma profanação, não há nada errado você também chamá-lo de irmão, porque assim ele se nos apresenta. Cantarei louvores a ti por meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança. Aqui estou, e os filhos de Deus, e os filhos que Deus me deu. Então, esse é nosso relacionamento, esse é o nosso Senhor, que nos escuta, que nos atende. O grande problema é que quase sempre, quando nós oramos, nós esperamos, nós ansiamos que Deus nos atenda de acordo com as nossas categorias, de acordo com a nossa maneira de pensar, de acordo com a nossa ansiedade, de acordo com o nosso desejo. E nem sempre é assim, porque nem sempre há essa coincidência exata daquilo que nós realmente precisamos, necessitamos, e daquilo que Deus sabe melhor para nós. Mas Ele nos conhece profundamente. E o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, viveu, padeceu e experimentou a vida humana em toda a sua dimensão, em tudo aquilo que a gente vive e experiencia ou experimenta, com exceção do pecado. Tudo mais ele viveu. A realidade de Jesus histórico, de Jesus plenamente homem, é uma realidade que, embora em glória, ele continua com essa mesma realidade, porque a sua ascensão foi em corpo. O Senhor está em corpo humano, restaurado, claro, não mais submetido a tudo aquilo que ele sentiu e padeceu antes de sua ressurreição. Mas nós não podemos nunca perder essa dimensão, e quando nos dirigirmos a ele em oração, devemos ter como certo a confiança que ele, por ter vivido como nós viveu, nos compreenderá e virá em nosso socorro. Ele estava muito mais preocupado em socorrer os aflitos, em consolar os que sofriam, em curar os enfermos, do que em dar, por exemplo, lições de moral para as pessoas. A dor humana era algo que tocava sensivelmente o nosso Senhor, justamente porque ele a experimentava também na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu íntimo. Tá bom? Então, era um momento aqui breve de estar com vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Deus santo, por esse momento. Obrigado porque o Senhor é santo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor escuta a oração do seu povo. Assim nós nos dirigimos a ti, no nome de Jesus. Que o Senhor, então, nos conceda uma noite tranquila, uma semana de graça e de paz. Amém. Então é isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde.